Vamos agora conversar com o jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos então conversar aqui sobre os destaques internacionais nesta semana. E vamos começar com a situação do Egito. Em fevereiro tivemos vários protestos no Egito, uma revolta popular que culminou com a deposição do presidente Hosni Mubarak há quase 30 anos no poder. E nessa semana o país novamente entrou em ebulição, menor do que a de fevereiro, por conta de uma revolta popular. Parece que perdeu a paciência com a junta militar que assumiu o governo depois da queda de Mubarak, que prometeu eleições, mas até agora nada de concreto, né, Ivan?
O grande problema, Adriano, é que os militares parecem querer manter uma grande influência no país, mesmo após o surgimento de um governo civil democrático, que não surgiu ainda, né? Vamos esclarecer, né? As eleições ainda não aconteceram, embora estejam marcadas agora umas eleições legislativas, mas aparentemente são eleições com regras bastante complicadas e que o principal de tudo é que começaria com essas eleições legislativas e depois, mais adiante, para as calendas egípcias, né, haveria as eleições já de um presidente. Agora, o problema principal é que o que foi o estopim realmente é que os militares pretendiam que o novo governo aceitasse umas regras que implicavam numa total independência do poder militar em relação ao poder civil. Inclusive, os militares poderiam escolher o seu próprio orçamento sem que o governo pudesse fazer nada. Os militares poderiam, toda a parte essa de nomeação de generais, da escolha, seria feita interna corporis pelas Forças Armadas. Ou seja, o presidente não teria poder nenhum de escolher, como é normal, né, o alto comando com pessoas de sua confiança. Na verdade, o que está acontecendo no Egito é que os militares, que sempre foram ao poder desde 1952, os três presidentes que o Egito teve desde 1952 eram generais, começando pelo general Nasser, né, depois o general Sadat e, finalmente, o Mubarak. O que houve, então, é que os militares querem manter esses privilégios e o povo egípcio quer uma mudança verdadeira. Então, aí está o grande problema. Agora, aparentemente, a junta militar ela deu para trás diante de toda essa revolta, aquelas milhares de pessoas, de novo, na Praça Tahrir, né? Agora, o que nós vemos também é que a repressão tem sido grande, né? A quantidade de mortos todos os dias, né, não parece ser de um governo democrático de forma alguma, né?
Pois é, vamos aí acompanhar os desdobramentos dessa crise aí no Egito, que deu início, né, em fevereiro, né, Ivan, a chamada Primavera Árabe, né, que acabou derrubando, por exemplo, o governo da Tunísia, criou dificuldades para o governo do Iêmen. Também redundou agora, né, com a queda, também com a morte, né, do ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, enfim, causou uma ebulição. E por falar em Oriente Médio, também temos a questão da Síria, que é outro país do Oriente Médio, e a Liga Árabe deu um prazo para a Síria. A Liga Árabe agora está pressionando a Síria para acabar com a repressão que já resultou em quase 4 mil mortes no país, né, Ivan?
O problema da Síria é o seguinte: a Síria é um país que tem vários grupos étnicos, uma série de divisões religiosas e ocupa uma posição realmente estratégica. Não é como a questão da Líbia, que não tem muita importância estratégica do ponto de vista, digamos, militar ou do ponto de vista da política, da geopolítica da região. Mas a Líbia tem petróleo. A Síria, ela tem petróleo muito menos do que a Líbia, mas ela tem realmente uma posição importantíssima. Ela está do lado do Iraque, está do lado de Israel e está principalmente do lado do Líbano também, país sobre o qual sempre exerceu muita influência. Então o temor que existe é que se a Síria entra numa guerra civil, tudo isso influencie a situação do Líbano. O Líbano também entra em conflito, e o próprio Israel, né, porque o governo de Israel, embora não gostasse do presidente da Síria, mas sabia que ele era, já havia, digamos, uma certa confiança em que ele não iria atacar Israel e que ele também impediria ataques, né? Ou seja, através do território sírio, normalmente não ocorre nenhum tipo de ataque, por exemplo, de grupos palestinos radicais contra Israel. O presidente da Síria, ele conseguia segurar essa situação. Agora, ninguém sabe o que vai sair desta confusão na Síria. Inclusive, há grupos minoritários como os cristãos, que eles, a maioria dos cristãos dá apoio ao governo. Não é porque goste muito do governo atual da Síria, mas é porque o governo atual, ele protege essas minorias de uma maioria árabe, de uma maioria muçulmana sunita. E o próprio governo é integrado por uma minoria xiita. Então tudo isso é uma grande confusão e que ninguém sabe o que pode surgir. Agora, interferência internacional é mais difícil. Primeiro, após o que aconteceu na Líbia, países como a Rússia e a China suspeitam altamente de qualquer resolução da ONU, porque dizem que o que houve foi uma extrapolação. Ou seja, a resolução que foi aprovada pela ONU e que a Rússia e a China deixaram que fosse aprovada, no caso da Líbia, foi uma resolução para controlar o espaço aéreo da Líbia. Ninguém dizia que a OTAN iria derrubar o governo da Líbia. O que houve realmente é que a OTAN derrubou o governo do Gaddafi. Gente, é evidente que aqueles rebeldes líbios não tinham a menor condição, por conta própria, de derrubar o Gaddafi. Você vê que até no final foi uma dificuldade enorme, né, de ocupar. E até aquela cidade de Sirte só foi ocupada após bombardeios violentíssimos. A cidade foi reduzida a pó pela OTAN e aí então aqueles rebeldes finalmente entraram e mataram o Gaddafi. O que eu quero dizer é que existe uma preocupação da China e da Rússia diante de qualquer resolução da ONU. Então eles disseram, realmente estão vetando tudo. Eles não aprovam sequer, né, sanções econômicas contra, novas sanções contra a Síria. Agora, o problema da Síria é que a própria Liga Árabe está se colocando contra o governo sírio. Então, claro, se a maioria dos árabes também se coloca contra o governo sírio, a situação politicamente vai ficando difícil. Mas é difícil realmente que haja uma interferência internacional como aconteceu na Líbia. Então, a perspectiva principal da Líbia é que é que venha uma guerra civil. E uma guerra civil que pode durar algum tempo, e uma guerra civil que pode contaminar outros países, especialmente o Líbano.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado.
Igualmente, um bom fim de semana.
Conversamos então com o jornalista Ivan Godoy, que conversou conosco sobre a situação no Egito e também na Síria. Ivan Godoy, que acompanha o noticiário internacional e acompanha principalmente a situação no Oriente Médio.